Quero café! Quero café! Quero café!
Bom dia para todos, aqui é o professor Cedric, direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste. Primeiro, desejando um feliz 2019 para todo mundo, na medida do possível. Aqui estamos aqui com um verão, por enquanto, ameno, mas tudo indica que a Zona Oeste vai sofrer o que sofre todos os verões, com o famoso maçarico do capeta. Um salve aí para todo mundo que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moléculas, um podcast onde a gente discute qualquer coisa que tenha a ver com um pouco de química. Lembrando que esse episódio, assim como os anteriores, é um episódio que é uma sugestão de ouvintes. E você também pode dar a sua sugestão lá pelo Twitter, twitter.com/moléculaspod, no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, e também pelo e-mail, moléculas.podcast@gmail.com. Eu já tenho, pelas minhas contas, sugestões o suficiente para fazer, acho que, episódios para toda a segunda temporada do Moléculas, o que vai ser bem interessante. O assunto de hoje, vocês já devem ter ouvido o famoso velhinho do café dizendo quero café, e pois é, essa é a ideia. Nós vamos falar um pouco sobre café hoje. Café é uma bebida popular no mundo todo, e inclusive aqui no Brasil o cafezinho é quase que uma instituição. Você dificilmente vai num lugar que não tenha um cafezinho sendo servido ou que tenha um local onde você pode comprar um café. O café é tão importante para o Brasil. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, sendo que um terço de todo o suprimento de café do mundo é plantado no Brasil. E o café é uma bebida muito apreciada pelo seu efeito estimulante do sistema nervoso central, né? Para manter a pessoa alerta, manter a pessoa acordada. Então a gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre a química dos principais constituintes do café, sobre um pouco do processo de preparação, de algumas modificações que são feitas no café, de algumas coisas que também são interessantes a gente falar. Então, sim, a principal questão do café é o seu principal constituinte, que é uma metilxantina, um alcaloide chamado de cafeína. A cafeína é o principal responsável pelo efeito estimulante do sistema nervoso central que o café dá. Cafeína, ela é conhecida, a atividade farmacológica da cafeína, ela atua bloqueando todos os subtipos de receptores de um ácido nucleico chamado adenosina. Só para lembrar, a adenosina não serve só para fazer material genético. A adenosina também é utilizada como neurotransmissor. E a adenosina tem 4 conhecidos subtipos de receptores, que é o A1, A2A, A2B e A3, sendo que a cafeína ela é um pouco mais seletiva para o subtipo A2A, do que para os outros 3 subtipos. Inclusive, o principal efeito que a gente observa de manter a pessoa estimulada, manter a pessoa acordada, tem a ver com a interação da cafeína com o subtipo A2A. O que acontece? A adenosina, lembrando, a gente já discutiu num outro episódio que a gente pode simplificar a história da interação de um neurotransmissor com o seu receptor usando a analogia de uma chave e da sua fechadura, onde eu tenho, então, a adenosina seria a chave e esses 4 receptores, A1, A2A, A2B e A3, seriam a fechadura. O que acontece? A cafeína ela é um bloqueador desses receptores. Em outras palavras, ela é parecida o suficiente com a adenosina para se encaixar no receptor onde a adenosina se encaixaria, ou seja, ela é uma chave que entra na fechadura, mas não é capaz de abrir a porta. E o que acontece então? A adenosina, quando ativa, especialmente o receptor subtipo A2A, em uma região específica do sistema nervoso central, causa um efeito depressor, especialmente dando a sensação de cansaço e de fatiga. Ao bloquear esse receptor, a adenosina não ativa esse receptor e com isso mantém a pessoa alerta ou restaura a disposição da pessoa para esse bloqueio. É claro que essa não é a única atividade farmacológica que a cafeína tem. A cafeína também tem outros efeitos pela atuação nos outros subtipos de receptores de adenosina, atua em outros receptores também, mas daí ficaria uma discussão muito longa para a gente falar, né, do nosso santo cafezinho de cada dia. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, dependendo do processo de preparo de uma xícara de café, quer seja o café que a gente chama aqui no Brasil, né, o café mineiro ou o café turco, que ele é fervido na água por alguns instantes, ou pelo processo de passar o café, ou seja, um processo de percolação a quente, ou pelo processo de infusão, que é a chamada prensa francesa, ou pelo processo de preparação com pressão, pressão aumentada, que seria o chamado café expresso. Né? Dependendo desse processo, você vai ter de 80 a 180 miligramas de cafeína numa xícara de café. E especialmente se for por filtração, como por exemplo na prensa francesa, ou pela percolação a quente, que é o que a gente chama de café passado no filtro, né, é os que têm o maior o teor de cafeína. Né. A cafeína, muita gente fala, pô, mas a cafeína tem efeitos maléficos. Né. A cafeína, por exemplo, ela pode matar um adulto. A dose letal de cafeína estimada é em torno de 150 a 200 miligramas de cafeína por quilo de massa corporal. Tá? Em resumo, tá? Uma estimativa a grosso modo, um adulto pesando 70 quilos teria que tomar de 70 a 100 xícaras de café de uma vez para ter essa dose circulando no organismo. Tá? Então, a não ser que você beba muito café e mesmo assim 75 xícaras de café de uma vez não é uma coisa assim factível. Tá? A cafeína, né, ela é uma metilxantina, ela não é presente apenas no café, nós vamos encontrar em outras bebidas também naturalmente a cafeína, como por exemplo no guaraná, na erva mate, a planta, da onde a gente faz o chimarrão, muito popular no sul do país, e também o chamate, muito popular aqui no Rio. Tá? Também vai encontrar nas preparações de Camellia sinensis, que é o chá preto, o chá verde e o chá branco, todos eles têm cafeína. Vamos encontrar cafeína na noz de cola, que é da onde se prepara algumas bebidas gaseificadas, como a Pepsi Cola e a Coca-Cola. E também vamos encontrar cafeína no cacau. Cacau também tem cafeína, que é uma metilxantina, vai ter outras metilxantinas, como por exemplo a teobromina, tá? Que a gente não vai falar hoje aqui no episódio. E dependendo do quanto de cacau tem no chocolate, mais cafeína tem. Então, em geral, o chocolate amargo tem mais cafeína que o meio amargo, que tem mais cafeína que o chocolate ao leite. Tá? Ou seja, vai descendo o teor de cacau, desce junto o teor de cafeína. Tá? Por exemplo, tá? Uma barra de chocolate amargo, tá? Em torno de 50%, 60% de cacau, tá? Já tem ali para 100 gramas. Tem 80 a 100 miligramas de cafeína, ou seja, uma barra inteira desse chocolate amargo tem a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café. Tá? Nem todo mundo gosta da cafeína no café, nem todo mundo pode especialmente tomar cafeína, né? Tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína, ficam muito estimuladas, então, em geral, tem pessoas que preferem tomar o seu café descafeinado. Tá? E como é que a gente faz esse processo? Tá? A descafeinação do café, ela é feita com o grão verde. A gente pega então os grãos do café, tanto dos grãos da coffea arábica, como da coffea canefora, tá? Que é o que a gente chama de café robusta. Então, os grãos verdes, eles são submetidos a diferentes métodos para remover a cafeína. Eu vou citar três aqui, tá? Um deles, que é o mais antigo, é a extração com solventes orgânicos. A cafeína, ela é muito solúvel em solventes orgânicos, por exemplo, de clorometano, acetatetila, já se utilizou benzeno, que não se utiliza mais, de clorometano também é pouquíssimo utilizado. Tá? E aí, então, a gente retira a cafeína, passa o grão por esse solvente. Tá? Então, a gente tira boa parte da cafeína dos grãos, só que junto com a cafeína vem também um pouco da fração aromática, ou seja, compostos lipossolúveis, ou seja, que tem mais afinidade para solventes apolares, como o de clorometano e acetatetila, que conferem ao café um pouco do seu aroma, um pouco do seu sabor. Então, o que a gente faz com esse extrato que tem a cafeína e a fração aromática? A gente remove a cafeína, dá para fazer isso usando um solvente ativo, por exemplo, uma solução ácida de água, a cafeína passa, tá, para a fase aquosa, e a fração aromática é retornada de volta para o café. Essa cafeína, então, que é isolada, ela é vendida para companhias farmacêuticas ou para a indústria alimentícia, que tem bebidas que são artificialmente aditivadas com cafeína, por exemplo, os energéticos. Tá? Um outro processo é a extração com dióxido de carbono supercrítico. O que a gente faz? A gente passa os grãos de café verdes em CO2, em estado supercrítico, ou seja, em torno de uma temperatura acima, em torno de 31 graus Celsius ou um pouco superior, e a pressão acima de 73 atmosferas. Tá? Isso coloca o CO2 em estado supercrítico, onde ele tem tanto propriedades de gás quanto propriedades de líquido. Por ter a propriedade de gás, ele passa bem e ele penetra bem nos grãos do café, e por ser propriedades líquidas, e o CO2 é um líquido muito apolar, ele extrai também a cafeína. Tá? E o CO2, a vantagem de fazer a extração com dióxido de carbono supercrítico, que basta alterar a temperatura e a pressão, o CO2 volta para a fase gasosa e com isso a cafeína, você remove o gás e a cafeína sólida fica então num tanque de extração. A cafeína então pode ser recuperada para ser utilizada depois em outros processos. Do mesmo jeito, junto com a cafeína vem a fração aromática tem que ser retornada para o café. Uma outra coisa que também a gente pode fazer, que também é um processo muito utilizado, é fazer a extração com água quente. Tá? O grão fresco, ou seja, que ainda não foi seco e não foi torrado, ele é tratado com água, e é esse extrato aquoso a quente, que tem cafeína, a cafeína ela é solúvel em água quente. A gente trata essa fração aquosa com carvão ativo. O carvão ativo retém a cafeína, mas não retém a fração aromática. E aí o extrato aquoso sem cafeína, ele é seco, e essa fração aromática é colocada de volta junto com os grãos do café, para que o café retenha o seu sabor menos alterado possível. Tá? Então esses são os principais processos. Existe também um outro processo mais inovador, que é uma variedade de coffee arábica que foi encontrada na Etiópia, que naturalmente produz muito pouco cafeína. Então é um café naturalmente descafeinado. Né? Mas esse eu não sei se ele já está à venda ainda. Né? Um outro processo interessante é o café instantâneo. Né? Aquele café solúvel, que são aqueles grãozinhos que a gente coloca no leite ou na água e faz direto café. Né? Como é que se prepara o café instantâneo? Tá? O café instantâneo ele tem aí um pouco mais de 100 anos de existência. E o que a gente faz? O café torrado e moído se faz o extrato aquoso, ou seja, a gente prepara um café, a bebida, a partir desse extrato concentrado desse grão moído e torrado. E esse extrato aquoso ele é seco, ou por um processo chamado spray drying, ou por um processo chamado de freeze drying, ou liofilização, para remover a água. Né? E os processos então, vão gerar grãos com porosidade diferente, e tamanhos diferentes, e aí a gente obtém esse café instantâneo. Por exemplo, o café instantâneo que é o mais comum vendido no supermercado, né, que é o processo chamado de spray dry. Já você também vai encontrar, por exemplo, é comum encontrar, especialmente em supermercados de bairros de classe média e classe média alta, você vai encontrar também café instantâneo liofilizado, que é o dobro do preço do café instantâneo comum. Porque o processo de liofilização é um processo bem mais complexo. O que a gente faz? No processo de liofilização, o extrato aquoso é congelado, e nesse extrato congelado, a gente então coloca ele sob uma pressão muito reduzida, e isso faz então com que, baixando a temperatura e baixando a pressão do ambiente, a gente consegue fazer com que a água no extrato sublime. Ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso, e com isso a gente remove a água do extrato e seca o extrato por esse método. Por utilizar a pressão muito reduzida, esse processo é um pouco mais caro. Tá? Em relação assim, ao sabor do café, né? No café são algumas espécies de coffea, as mais cultivadas é coffea arábica, que forma então o café arábica, que é o mais, digamos assim, não popular, mas é o mais bem avaliado em termos de aroma e de sabor. E o outro que também é muito plantado é o café robusta, ou coffea, que é daquela planta coffea canéfora. Né? Como o próprio nome diz, café robusta é uma planta bem mais resistente. Ela é mais tolerante a condições climáticas, condições de solo, condições de temperatura, que a coffea arábica. A coffea canéfora, né, o café robusta, também é mais resistente a algumas pragas, tanto fungos quanto insetos, do que a coffea arábica. E por isso, então, ele é plantado popularmente em vários lugares do mundo. Tá? Em geral também, os grãos da coffea canéfora, do café robusta, tem mais cafeína que coffea arábica. Mas também o café robusta, ele é considerado um café mais amargo do que o café arábica, especialmente porque uma parte da resistência maior que o café robusta tem, tanto para questões de solo, de clima, quanto de espécies invasoras, tem a ver com o perfil e a quantidade de metabólitos secundários que tem nessa espécie. E também a parede celular de algumas partes da planta, especialmente dos grãos, também é um pouco mais grossa no café robusta. E isso, durante o processo de torra, vai sofrer decomposição. E isso, obviamente, vai ter uma alteração no sabor e no aroma desses cafés. Tá? Então, em geral, o que a gente sabe é que, embora os metabólitos secundários nas duas espécies sejam os mesmos, ou seja, a gente vai encontrar o mesmo tipo de composto em um e no outro, o teor desses metabólitos é que muda. Tá? O teor é tão particular de cada espécie e também de cada região onde o café é plantado, que a gente pode fazer um perfil químico de uma amostra desconhecida de café, e a partir do teor e da quantidade de metabólitos secundários, tem como determinar com uma boa precisão de onde no mundo que esse café veio. Tá? Inclusive, eu vou colocar o artigo científico que fala disso nas notas do episódio. Tá? Então, por exemplo, o grande diferença em termos de metabólitos secundários do café arábica e café robusta tem a ver com uma família de compostos químicos que são chamados ácidos clorogênicos, para ter uma ideia, tá? Coffee arábica tem em torno de 4 a 8 gramas de ácidos clorogênicos para cada 100 gramas de grãos, né? E o café robusta tem de 6 a 11 gramas desses ácidos clorogênicos para cada 100 gramas de grãos. Tá? E esses ácidos clorogênicos, eles sofrem reações de oxidação, de decomposição, isomerização durante a torra dos grãos, gerando compostos que vão dar notas secundárias de aroma e de amargor para o café. E como, então, o café robusta tem mais esses ácidos clorogênicos, é o que a gente observa, então, no café robusta, esse sabor mais amargo após a torra. Os ácidos clorogênicos são compostos fenólicos, tá? Ou seja, são ácidos cinâmicos, ou seja, eu tenho um anel aromático com uma ou duas hidroxilas e também com dois carbonos em ligação dupla, ou seja, eu tenho anel aromático, CH dupla CH e depois um ácido carboxílico. A gente chama isso de ácido cinâmico. Tá? E esses ácidos estão esterificados com outro ácido chamado de ácido quínico. E esses compostos, então, que dão a adstringência, a acidez e o amargor para os grãos. Tá? Além do ácido clorogênico, nós temos a trigonelina, que é um alcaloide derivado do ácido nicotínico, também contribui para o sabor amargo do café. Tá? Nós temos diterpenos pentacíclicos, como, por exemplo, o cafestol, e tem aí uma gama de compostos voláteis que, pelo menos até agora, pelo que eu vi da literatura científica que eu li para preparar esse episódio, mais de 100 compostos voláteis já foram detectados em grãos de café. Tá? Mas o que acontece muito é que o café, por exemplo, tem gente que faz o chamado café verde, ou seja, pega o grão sem secar e sem torrar e prepara o café a partir dele. Tá? Ele tem um sabor completamente diferente do café depois do processo da secagem e da torragem. Tá? Porque na torragem você está secando aí a uma temperatura alta, acima aí de 180, 90, 200 graus. Né? Então você vai ter uma série de metabólitos e compostos no café sofrendo reações. Por exemplo, você vai ter os carboidratos, vão sofrer reações de pirólise, vão sofrer reações de desidratação, vão sofrer reações de caramelização. Você vai ter, por exemplo, os aminoácidos e outros compostos fazendo reações como a reação de Maillard, que é uma reação que a gente já discutiu quando a gente falou do episódio de micro-ondas. Tá? A trigonelina, que é o alcaloide que eu mencionei antes, forma ácido nicotínico, forma outras piridinas que vão dar notas de sabor amargo na bebida. Tá? Você vai ter também aminoácidos e carboidratos fazendo reações do tipo Strecker, formando então imidazóis, furanos, aldeídos, cetonas e uma série de outros compostos que vão então dar uma série de notas adicionais no sabor da bebida. Então, dependendo do quanto que você tem de carboidratos e aminoácidos no café, dependendo da variedade, dependendo do local onde foi plantado, que condições de tempo, de solo, de clima esse café foi exposto, vai mudar esses teores e durante a torra, então, cada variedade de café vai ter o seu aroma diferente. Né? Você também, durante a torra, ocorre uma reação chamada Pictet-Spengler, com alguns aminoácidos, como por exemplo o triptofano, e eles formam alcaloides como a armana e a norarmana, que são alcaloides que a gente encontra naturalmente em outras plantas, como maracujá, em baixa quantidade, e também numa... Eu acho que eu já falei da armana aqui no podcast, quando a gente discutiu alucinógenos, que a gente encontra a armana no Santo Daime, mas não, gente... Não adianta tomar café em uma quantidade imensa, porque você não vai ter o efeito alucinógeno, né? Porque, em geral, essa quantidade de armana e norarmana que são produzidas é muito baixinha. Para uma xícara da bebida pronta, vai ter ali 14 microgramas da norarmana e da armana. Tá? E se você fizer aquela torra mais forte, especialmente para quem gosta daquele café que é aquela patada na língua, né, que é para acordar tanto pelo susto, né, do aroma amargo na língua, quanto também pela cafeína, você também começa a formar compostos que já não são tão bons para a saúde, que é o caso da acrilamida e de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né, que em geral você observa quando a torra é 220 graus ou superior. Tá? Mas, assim... Eu vou deixar uma referência, que é um capítulo de livro escrito por uma pesquisadora da Federal do Rio de Janeiro, falando de um modo um pouco mais detalhado dessas mudanças que ocorrem no café, para quem tiver interesse. Tá? Mas suficiente dizer aqui que essa mudança, né, no aroma, etc., vai depender muito do quê? Do tempo, da temperatura da torra e do teor de umidade no grão. Tá? Então vai depender de quanta água tinha antes da torra começar. Então é um processo químico bem complexo, mas que tem bastante estudo por cima, tá? Gente, então, esse foi mais um episódio do Moléculas. Eu espero que vocês tenham gostado. E um bom cafezinho aí para quem é do café, que é o meu caso. Vou tomar um agora depois de terminar essa gravação. Até o próximo episódio, onde a gente discute um pouco mais de química e outros assuntos interessantes. Até mais!